Deus.
Evangeliza.
Você está ouvindo Diálogo, um programa para a família evangelizar.
Este país é feliz porque o povo ainda canta nas ruas. Dizem que nossa nação não vai mal porque o povo ainda faz carnaval. E eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar não partilham da mesma visão. A tristeza no seu coração, menores abandonados, alguém os abandonou. Pequenos e mal amados, o progresso não os adotou.
9:19. O progresso não adotou os melhores abandonados do Brasil, doutor? Como diz o padre Zezinho, ou não? Ou isso está mudando? Aliás, eu quero fazer uma correção. A doutora Lídia me chamou a atenção porque usei um termo errado, inclusive como formador de opinião, eu não devia ter usado, que é o termo orfanato. Não existe mais orfanatos, né, doutora? É isso?
Não. Nós temos casas-lares agora.
Casas-lares.
Casas-lares. Que são para acolher justamente essas crianças, esses adolescentes, no que é mais próximo de uma família, né? Com pais sociais, com um número máximo de 10 crianças em cada casa. Nós já temos agora repúblicas de adolescentes, que daí tem um número maior de adolescentes, mas as crianças não, nós não usamos mais, porque isso aí dá uma conotação antiga, né, daquelas entidades grandes, uhum, que tinham um quarto lá com 30 camas, né, que era uma coisa assim, sem afetividade, sem uma coisa fria, né, que não, nós temos que alimentar fazer viver.
Vou usar um termo pesado, uma espécie de um depósito.
Um depósito, é.
É isso?
Antigamente poderia ser isso, né, mas todas as pessoas operadoras do direito e de todas as áreas que lidam com isso, né, vem há muitos anos, e desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, lutando para que isso realmente não exista mais, né?
Uhum.
Pode ser que ainda exista em algum lugar do nosso país, né? Mas, uhum, primeiro que é contrário à lei, né? E eu acho que hoje em dia, já com 27 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, imagino que não exista mais esse tipo de coisa aqui, né? Então, nós temos casas-lares, para que as crianças, os adolescentes, tenham uma referência familiar, ainda que numa entidade de acolhimento.
Perfeito. E esses grupos formados por, digamos assim, casas com ocupação por um grupo menor de crianças, exatamente para facilitar esta socialização, essa integração, esse conhecimento, amizade, relações sociais...
Exatamente.
Coisa do tipo assim.
Exatamente, para ser mais próximo a uma estrutura familiar, né?
Uhum.
Embora com mais crianças, às vezes, mas nós podemos imaginar uma família com muitos filhos, né? Vamos dizer assim. Então, mas que tem essa estrutura de convivência dentro da casa deles, que se sintam na liberdade de assistir uma televisão, de brincar de alguma coisa, né? Que isso se aproxime sempre visando garantir, dentro da possibilidade de uma criança, uma realidade de acolhimento institucional, que ela possa ter o direito à convivência familiar.
E como é que acontece essa convivência familiar nestas casas? Na medida em que, eu também não sei se, estou tentando me adequar a esta visão, essa percepção. Por exemplo, a figura do pai, figura da mãe. Alguém faz esse papel dentro de uma casa assim? Ou existem pessoas? Existe, por exemplo, uma atividade interdisciplinar com essas crianças nessas casas, doutora?
O que a gente acompanha, né, Sérgio, desse trabalho é que existem pessoas designadas para estarem trabalhando nessas casas, para cuidar dessas crianças, né?
Uhum.
Então, fazendo todo esse acompanhamento, enfim, auxiliando de forma direta as crianças e os adolescentes. E a gente tem o que chamamos de apadrinhamento afetivo, que são pessoas que interessadas em conviver com essas crianças e até trocar essa ideia de amor, afetividade, enfim, carinho, que a maioria dessas crianças, poderia dizer até a totalidade dessas crianças, necessita muito, se faz esse contato. Então, apadrinhamento afetivo ocorre a partir do momento que a pessoa tem interesse em estar lá. Ela não é um adotante, na verdade, o apadrinhamento afetivo é como se fosse um padrinho mesmo. E essa pessoa vai ter contato com essa criança ou com esse adolescente. Alguns casos é permitido que se leve para passeios, para lazer, etc.
Final de semana, sim, para ficar
junto. Em alguns casos é possível, né? Uhum. Claro, é tudo de acordo com a situação daquela criança dentro daquela casa lar. Uhum. Né, para ver se isso realmente é possível. Mas essa ideia do apadrinhamento afetivo é bem legal, justamente para criar esses laços familiares que talvez a criança tenha perdido em razão da forma como foi direcionada essa casa lar pelos problemas que vinha da família natural. Né?
Doutora Lídia, como é que está essa demanda de busca? Não vou falar de oferta, porque seria um termo equivocado aqui nesse caso, né? Mas a busca de casais para adoção. O fluxo é grande, é constante? Como é que acontece na vara?
Sim, sempre há bastante procura de pessoas interessadas em adotar, né? Muitos deles casais que não puderam ter filhos por algum motivo ou outro, né? Agora nós temos também os casais homoafetivos que né, sempre tiveram esse direito, mas foi até então podado deles isso, né? Estão buscando também as varas da infância para realizar o sonho de serem pais, de serem mães, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem isso, né? Quando se une a alguém para constituir uma família, a maioria tem vontade de ter filhos, né? Alguns não querem, opção, né? Lógico, a gente vê quantas pessoas aí que estão juntas e nunca quiseram ter filhos. Mas essas pessoas, de modo geral, procuram, sim, as varas da infância, né? E existe uma demanda maior, justamente, de pessoas que procuram pela adoção. E existe uma certa demora no atendimento justamente por conta do perfil, né? Como a doutora falou já, sempre o objetivo maior são crianças pequenas, brancas e sem nenhum problema de saúde. Sem irmãos e sem nenhum problema de saúde. Né? As pessoas chamam de doença tratável, que é asma, bronquite, né? Então, as crianças que estão fora desse perfil acabam ficando nas entidades. Tem mudado isso bastante. Eu acho que a importância aí desses cursos de preparação para adoção é justamente fazer com que as pessoas enxerguem que nós temos crianças maravilhosas dentro dessas entidades e que não são esse perfil de Barbie, né, vamos dizer assim. E isso até é uma palavra bem para chocar mesmo, né, para chamar atenção. Então, as pessoas têm despertado para isso, nós observamos isso na vara da infância, que as pessoas têm se despertado realmente.
Qual é a importância que tem, por exemplo, quando a gente pega, desculpe interromper a senhora, o ator Bruno e a esposa dele, Galeazzo, com uma menina de cor, inclusive, que veio de fora do Brasil, né? Que tipo de impacto positivo ou de sensacionalismo pode causar uma adoção desse tipo, na opinião de vocês, doutoras?
Eu acredito que inicialmente isso pode trazer um impacto no sentido de nós temos tantas crianças no Brasil para serem adotadas e a pessoa acaba procurando uma criança no exterior. Isso não é impossível e, assim, é uma escolha, né, de cada um, assim como escolher um perfil a ser adotado, você também pode escolher não adotar uma criança brasileira, adotar uma criança estrangeira. É possível, existe um procedimento para isso e foi o que foi feito no caso desses atores, né? Então, acredito que talvez num primeiro momento esse impacto, mas por outro lado, talvez um impacto positivo também, no sentido de que, como a doutora acabou de dizer, como as pessoas costumam procurar um perfil específico da chamada Barbie, essa criança talvez não estivesse nesse perfil Barbie, e isso causa um impacto positivo no sentido de ser diferente, de abrir para as pessoas que existem crianças que não são esse perfil extremamente procurado e que também podem ser adotadas e devem, né?
O que a senhora acha, doutora Lídia?
Eu concordo também com a doutora Manuela, porque realmente Eu acho que tem um impacto positivo justamente também por conta da cor da menina, né?
Então, impacto no preconceito.
Exatamente. Né? No preconceito, veja, eles estão lá com a filha deles, realizados, eles estão felizes, a menina está feliz e eles são uma família como toda outra, né? Uhum. Então, eu considero isso como positivo, embora tenha sido uma adoção internacional, porque poderiam ter adotado aqui, mas, enfim, foi uma criança também que precisava... Sim. De uma família que queria e que veio aí a realizar o sonho, né, dessas, agora os três, vamos dizer, né, o pai, a mãe e a filha. Eu acho que é isso que importa, o amor.
Perfeitamente, esse é o pano de fundo, o impacto mais importante, né. Depois do intervalo, tem uma ouvinte, Kelly de Colombo, que diz que a família tem muito preconceito e não quer se ela associar, ela adotar. Ela pergunta como pode fazer para ser uma mãe social. Certo? Depois do intervalo, 9h29 agora.